Continue com Escala Brasileira.
Seguimos aqui no Escala Brasileira com o grande, querido Lívio Almeida, saxofonista, compositor, arranjador, educador e pesquisador. Um dos orgulhos aqui do nosso Brasil. Que bom estar tendo essa conversa, esse papo com ele hoje. Só lembrando que você também vai poder ouvir esse programa, essa entrevista, depois que ela for para o ar, também no nosso site www.senado.leg.br/rádio. Você vai ter um link lá onde você vai poder ouvir em qualquer hora, em qualquer lugar. Daqui a 100 anos, seus netos vão poder ouvir essa entrevista e aprender um pouco sobre os segredos desse nosso grande músico. E também quero mandar um abraço para você que está em Florianópolis, nos ouvindo em 93,1, você que está em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nos ouvindo em 105,5, e Aracaju, quem está em Aracaju, nos acompanha em 103,9. Agora, Lívio, você, né, faz essa ponte Brasília, Nova York, passa um tempo aqui, passa uma temporada por lá, e está conseguindo manter isso de uma maneira muito, muito linda, né? E fala pra gente um pouco sobre esse decteto, não é isso? Que você lidera em Nova York, que é dedicado à música brasileira para grandes formações, né? Conta pra gente um pouquinho sobre esse projeto e qual tem sido a resposta do público quando, né, consegue, quando, né, participa e degusta a música de vocês.
Legal. Esse projeto do Decteto é um projeto assim que ele está no meu coração mesmo. Eu tenho um carinho, um esmero. É um projeto que dá muito trabalho, mas a gente faz com todo amor, né? Eu, na minha experiência aí profissional em Nova York, eu acabei entrando também muito no mundo das big bands. Nova York tem muitas big bands. E uma coisa que é muito legal é que tem as big bands mais tradicionais do jazz. Você tem big bands latinas, como a Afro-Latin Jazz Orchestra. Eu toquei por muito tempo, fiz arranjos, inclusive até hoje faço arranjos para eles. Tem big bands de compositor argentino, venezuelano, porto-riquenho. Toquei um tempo na Afro-Puerto Rican Orchestra. Tem big band de compositor espanhol, da Armênia. É uma coisa assim, é incrível isso. E naquela cena ali, não tinha uma big band brasileira. E aí eu conversei com o pessoal, uns colegas, né? Alguns amigos, tinha o Eduardo Belo, grande baixista brasiliense que mora lá. Tinha um amigo meu, Vitor Gonçalves, também, grande pianista, né, do Rio, que mora lá. O Denis Bulhões, baterista, que é de João Pessoa, que mora lá. Então eu fui conversando com esse pessoal, vamos dar um negócio, cara, vamos fazer uma coisa com esse som, né? E aí nasceu a ideia, juntamos com alguns músicos de lá, né? Tem um grande amigo meu que ele é um estadunidense cubano, né? Filho de cubanos, que é o Alejandro Avilés, que abraçou o projeto, chegou até a escrever alguns arranjos. Então a gente criou. Aí como era um projeto muito grande para, né, com ainda poucos recursos para você colocar assim, aí eu fiz, em vez de fazer a big band tradicional com 17, 18, 20 integrantes, a gente fez uma big band mais pocket, com 10 integrantes. Que aí nasceu essa ideia do Decteto. E foi assim, foi uma coisa até rápida, porque logo a gente estava fazendo uma residência no Zinc Bar, que é um clube que ainda está lá, muito tradicional. A gente tocou em festivais. A gente chegou a tocar no Birdland, que é um dos maiores clubes de jazz do mundo, né? E no Birdland, então, a recepção foi incrível, assim. As pessoas vêm perguntar. Até hoje eu recebo algumas solicitações, né, de orçamento e tudo mais. E o grande gargalo desse projeto agora, como é um projeto muito grande e complexo, e aí a vida vai, né? Tipo, porque eu também tinha os projetos, tinha as demandas, o pessoal me contrata, tem as turnês, aí decidi entrar no mundo acadêmico, isso também tomou muito tempo. E acabei não gravando ainda, mas é um dos meus grandes projetos para 2027. Porque esse projeto está tudo pronto. A gente tem repertório para 3 shows já. Com os arranjos meus, dos amigos, arranjos que outros mandaram, né? Tem arranjo do Proveita, tem arranjo do Jovino, que a gente tocou uma ou duas vezes, né? Então, fazer uma triagem disso e gravar um álbum dessa formação e jogar isso no mundo. Inclusive, para o pessoal de Brasília, né, no dia 26 de setembro, acho que vai ser logo, provavelmente logo quando você for viajar, a gente vai fazer um show desse decteto na Mundo Vivo, e na Asa Norte.
Uau, que maneiro. É, cara, e o repertório? Vocês focam mais no repertório autoral ou também tem espaço para clássicos da música brasileira?
Ah, nesse decteto é bem mesclado. Tem muita coisa de clássicos da música brasileira. Temos, por exemplo, tem um arranjo que o pessoal gosta muito, que eu adoro tocar, que é de uma música da Tânia Maria, um arranjo meu da música da Tânia Maria, Yakratá, né? Tem coisas desde a bossa nova até do samba jazz, de choro, Moacir Santos, Hermeto Pascoal, né? Então, assim, tem grandes compositores. A gente meio que faz essa... Os arranjos são originais, né? Então, eu como... Foi também um veículo meu, assim, de criatividade, né? Nessa área do arranjo. Então, eu sempre tentei fazer arranjos bem originais, diferentes, né? Que saiam ali do comum. Até com as influências também de tudo que eu transitei nas big bands, do mestrado que eu fiz, foi nessa área de arranjo e composição. E também músicas autorais arranjadas para esse formato, né? Então, é uma boa de uma mescla, mas sempre com esse mote de trazer essa coisa da música brasileira, muito parecido com a coisa do disco do Brasília Sessions também, de misturar a música brasileira com elementos, né, do jazz, da improvisação. E o decteto ainda tem uma coisa que eu acho que também tem muita influência também da música erudita, principalmente da música erudita um pouco mais moderna, né? Tem umas pinceladas ali, que tem muito a ver também com... Na época que eu tava escrevendo isso, quero fazer o meu mestrado, então...
Que maneiro, que maneiro. Cara, mas esse negócio da Big Band, eu por exemplo, eu já era adulto, já... Bem adulto, né? Já quase passando da fase adulta, já. Quando eu tive o privilégio de ouvir uma Big Band ao vivo. É um negócio muito louco, cara, porque é uma pressão, né? Você escuta nos discos, vocês vê na TV e tal, mas quando você percebe, ainda mais num lugar pequeno como ali, foi inclusive na Galeria Mundo Vivo que eu tive lá, e foi a JK do Ademir Júnior. Eu falei, cara, que coisa maravilhosa esse negócio, porque a sinergia que existe ali entre aqueles músicos, né? E de repente, aí eles... É uma parede sonora, cara, que é difícil de explicar, né? E você trazer isso também pra gente poder degustar ao vivo, isso é muito, muito legal.
É bacana, o som da Big Band é uma coisa, né, é meio que indescritível. A gente ouve no álbum e tal, mas ao vivo é uma outra pegada.
É verdade. Que bom que você está levando para Nova York e está trazendo para Brasília também aí nesse. Quando vai ser mesmo que vocês vão estar lá na galeria?
26 de setembro, um sábado.
Ah, que bacana. Antes da gente ouvir a próxima música, a última desse nosso encontro, infelizmente, né, a gente já está chegando no final. Fala para a gente aí teus contatos, se o pessoal quiser ter uma aula com você, quiser contratar um show teu, fica à vontade para dar tuas redes sociais, no YouTube, no Instagram. Agora esse é o momento aí para você deixar a galera te encontrar.
Ah, bacana. Então, se o pessoal quiser seguir, ver, né, os vídeos, seguir no Instagram e também contactar por lá, é só procurar livio.sax, é o meu Instagram. E também tem o meu canal no YouTube, que é o Livio Almeida 1. E também contatos, se o pessoal quiser, é livioalmeida@gmail.com.
Bacana, bacana. Aí serve para aulas online, serve também para shows, gravações, tudo isso, né, Lívio?
Isso, exatamente. Como gravações, faço também muitos knives. Eu acabo nos meus discos, não aparece tanto, mas eu sou muito instrumentista. Então eu toco todos os sax, flauta, clarinete, arranjador. Compositor. Então é aquela coisa do músico brasileiro que improvisa, que faz muita coisa. Então eu já fiz muito isso.
Bacana, bacana. Bom demais, cara. E a última música, então, pra gente encerrar o nosso encontro, qual você escolhe, meu queridão?
Olha, então eu vou escolher, já que nós estamos aqui, né, em Brasília, e tem uma música do álbum Brasília Sessions, que é basicamente uma homenagem à Brasília, principalmente à arquitetura de Brasília, né? A inspiração veio disso. Tem especialmente uma parte da melodia que, vamos dizer assim, a arquitetura dela é cheia de curvas sinuosas. Uau. Então, mas ela é ela também tem uma estética meio que dos afro-sambas, né? De Baden Powell, Vinícius de Moraes. Então eu batizei essa música de Brasília Afro-Samba.
Thank you. Lívia Almeida, muito obrigado, foi ótimo conversar com você. Bom demais conhecer um pouco mais a tua história, a tua trajetória, do teu processo aí de criação, de produção. E esperamos ter outros encontros como esse aqui no Escala Brasileira. Valeu demais, tá?
Ah, muito obrigado, é uma honra, um prazer, uma saudação a todos os ouvintes e que nós nos encontremos em breve.
Valeu.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.